A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
De volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. Hoje esse bate-papo muito bacana com a cantora Joana, mas a gente abre esse bloco ouvindo ela cantando aqui pra gente, né, Márcio?
Aliás, o álbum dela tá muito bacana, viu?
Muito bom.
Eu recomendo, hein?
Uhum.
Tô recomendando. É pra entrar nas redes sociais e acessar. É, vamos lá com a Joana, sem como nem porquê.
No começo é o pé, é a mão, o olhar. Só depois falta a fé, falta o chão, falta o ar. Madrugada sem como e nenhum porquê. Quase nada, só eu e você. No princípio é o céu, é o quê? É a voz. Mas depois não sou eu, nem você, somos nós. Meio dia sem como e nem o porquê. Alegria só eu e você. Nunca me atrevi a perguntar o que você queria de mim. Já estou com medo de lhe amar. Ou que principia tem seu fim. Nunca me atrevi a perguntar o que você queria. Já estou com medo de lhe amar. O que principia tem seu fim. No início é um som, é um tom, é um dom. Depois que fica bom, fica bom, fica bom. 6 da tarde sem como e nem. Sem alarde, só eu e você. Nunca me atrevi a perguntar o que você queria de mim. Já estou com medo de lhe amar. O que principia tem seu fim. Nunca me atrevi a perguntar o que você queria de mim. Já estou com medo de lhe amar. O que principia tem seu fim. Estou com medo de lhe amar. O que principia tem seu fim.
Você ouviu Joana, sem como nem porquê. A composição é dela, né? E do Thiago Gomes da Silva. É, Joana, conta um pouquinho pra gente a composição dessa música, né? É, como que foi a criação dela?
Bem, primeiramente é um prazer estar com vocês. Que bom nós estarmos juntos aqui. Podemos falar um pouco sobre esse novo álbum, né? Que saiu em plena pandemia, né? Mas sobreviveu, tá sobrevivendo a ela, né? Graças a Deus.
Muito bom.
Nem como nem porquê é um... Vou começar a falar das pessoas que participaram, meus compositores, meus novos parceiros, né? Thiago Torres da Silva. Foi realmente a nossa primeira canção, né? Essa música conta a história das sensações, né, dos sentimentos que afloram, né, a gente quando subitamente alguém acontece no nosso coração. Eu acho que descreve essa coisa das horas, do passado, de um futuro, em que todos nós vivemos isso diariamente, né, das vontades que você tem, eterno, de ficar ao lado de realmente das pessoas que você gosta. Então, ele consegue descrever de uma forma muito genuína essa canção, que é um folk, né? Na verdade, é um folk romântico, e foi a nossa primeira parceria. Eu estou muito, muito feliz de poder trazer o nome do Thiago para o Brasil e fazê-lo conhecido, né? Porque em Portugal ele é um dos grandes nomes, uma das pessoas mais gravadas e mais conceituadas dentro da música inglesa.
Pô, é muito legal essa música. Aliás, é a música que já está rolando aqui na Rádio Gazeta online, né? Depois, a partir do momento que o próprio Márcio Pou passou para mim, a gente já colocou na programação. É verdade, já está rolando. Exatamente. Agora, conta uma coisa para a gente aqui, Joana. As redes sociais estão cada vez mais alavancando, né, o seu trabalho fonográfico, uma vez, né, que nós estamos em tempo de pandemia, como é que você está usando, né, as redes sociais?
Sim, acho que não só a minha, mas o mundo inteiro, né? As redes sociais, elas têm hoje um peso fundamental na divulgação maciça no mundo inteiro. É um outro lado, né? É uma outra realidade do mundo discográfico, né? É onde exigem algumas adaptações, né? Para nós, inclusive, que viemos do LP, do cassete, do CD, etc., né? Essas adaptações são muito interessantes para que a gente possa entender bem, né, o que acontece nas redes. Mas é fundamental, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar presente. Embora eu seja meio avessa, né, a essa exposição, né, muito grande através da rede, mas é uma coisa necessária para que você possa se mostrar. Hoje é uma outra linguagem, né? Mas eu acho muito interessante você estar sempre ligado e fazendo suas postagens, os seus lançamentos, né, através realmente das redes sociais. Acho fundamental.
Bom, Joana, como é que você vê o rádio, né, hoje em dia, mesmo porque hoje o comportamento do rádio mudou muito em relação até a década de 70, começo de 80, depois a partir do momento que se começaram comercializar a música, se tornou um negócio praticamente em termos de execução musical, e a gente sabe disso, né? Então vamos expor esses argumentos. Então hoje em dia parece que tocar no rádio, né, dependendo do tipo de comportamento que tem o veículo, né, fica um tanto quanto restrito, é uma coisa muito fechada. Como é que você está vendo esse tipo de comportamento, né, em termos de ser muito comercial e um consumo imediato e um descarte imediato da música? Para onde vai a música dessa forma?
Com certeza existe uma massificação muito grande, né? Através dessa massificação existe um descarte também muito grande, né? Porque nasce cantores hoje e morre amanhã, né?
Sim.
Então é uma bola de neve, né? Isso é realmente, só penso mesmo nessa parte mercadológica. Mas eu, como sou apaixonada por rádio, né? Apaixonada mesmo por rádio. Minha mãe dizia assim: você dorme escutando rádio, né? É fantástico, né? Lembro dessas palavras. O rádio é fundamental na vida da gente, obviamente, fundamental, né? E nós que trafegamos por um outro tipo de música de MPB, né? Contamos com os nichos, né? Na verdade, a gente conta com os nichos, como na Rádio Gazeta, né? Que gostam de música de qualidade, música... Enfim, é mesmo isso, né? Porque eu acho que qualidade vende, não é só porcaria que vende, né? Qualidade vende. E eu acho que a gente, hoje em dia, nós estamos meio engessados, sim, mas eu acho que isso vai começar também a ter um horizonte mais definido, né?
Talvez uma fase experimental estamos, né, ainda, né?
Eu acho que nem todo mundo gosta de determinadas coisas, nem todo mundo gosta de determinados segmentos, né? Acontece e acredita muito nos nichos, né, sabe? Tanto é que esse álbum foi distribuído, né, para as rádios que realmente poderiam vir a bater esse tipo de papo que a gente está batendo hoje, ter essa interrelação bacana, né? Porque na internet as coisas ficam muito frias, né? Eu acho que... É isso, é acreditar nos nichos, né? Eu acho que existe uma massificação de muita bobagem, né? De muita falta de qualidade. Eu acho que a música brasileira está muito empobrecida.
Agora, por falar na música popular brasileira, né, no 41 anos de carreira, eu sei que cada música, cada sucesso é como se fosse um filho e é difícil de escolher um, né? Mas da sua carreira, né, qual é aquele que para você mais te representa, ou enfim, o que representa para você? Qual é aquela música de sucesso, enfim, ou então aquela música sua que mais te representa, que não pode faltar, enfim?
Em composição minha, eu fiquei, me lembro exatamente do quando ela entrou numa novela, eu estava com um ano e pouco de carreira, e Momentos foi uma música que me trouxe muita alegria, muito mesmo. Eu me lembro que ela foi, assim, tema de um casal famoso na época, que era a Vera Fischer e mais o...
Tarcísio Meira.
E o tema era deles, né? Era um tema assim, super quente, né? Muito, que citava muitas coisas, né? Me lembro que foi uma alegria muito grande. Mas eu acho que Renato Teixeira, na minha vida, ele fez um divisor de águas quando ele me deu o recado. Recado, para mim, é... Dentro das canções, as pessoas me identificam muito com essa música, se identificam muito com essa música, mas... Renato é Renato, né? Renato é o poeta das minhas canções, ele é o poeta da minha vida, adoro, somos muito amigos. Eu destacaria o Recado, porque o Recado não pode faltar dentro dos meus shows, qualquer um que eu faça em ambiente aberto, teatros, casa de espetáculos, sempre Recado está lá para dar seu recado, né?
Muito bom. E quantos sucessos de novela você teve?
54.
54.
Caramba. É, ajuda, né? O tema de novela realmente é uma coisa que dá uma projeção muito legal. Ela é em todas, né? A Joana tá em todas. Em todas as music.
Corporation.
Joana, fala pra gente assim, gravadoras e artistas, né? Havia um complemento na fase, desde quando você começou em 79, né? Até a década de 80, 90, até... Comecinho até de 2000, havia uma cumplicidade, né? Hoje o caminho é independente, né? Praticamente. E a carreira solo mesmo, como é que fica em termos empresariais? É você mesmo que administra a sua carreira?
Ah, eu tenho uma empresa, né? Tem pessoas que trabalham comigo, tem uma equipe, né? Nesses 40 anos a gente conseguiu direcionar isso muito bem, com pessoas de super confiança. Tenho meus músicos que trabalham comigo há muitos anos também. E a gente teve que reinventar esse espaço, né? Na verdade. Trabalhei com muita gente, mas eu acho que eu sou mais independente hoje, né? As minhas escolhas são mais acertadas e não necessariamente hoje você depende de uma gravadora, não necessariamente. Hoje você tem todo o contexto, né, em torno de você, por exemplo, você tem um marketing digital, você tem a imprensa escrita e falada, televisada, tem o rádio que são vocês, televisão aberta ou não, e principalmente a força da internet, né? Inclusive o Facebook, Instagram, o Twitter, né? Tudo isso é um conjunto de coisas que a gente hoje lida muito bem e que cada um da minha equipe sabe bem o que faz, né? Cada um lida com um segmento em que as coisas todas possam ser coordenadas, né, automaticamente. Uma coisa boa disso é que você criou uma independência e uma liberdade, né, muito grande dentro daquilo que você quer e que você faz. Então eu acho que eu me sinto mais à vontade hoje de não pertencer a uma gravadora. Tem alguns 2 anos que eu não faço nenhum tipo de trabalho. Fiz o último trabalho, foi um trabalho religioso muito bonito, que eu passei pela Sony, mas depois assumi mesmo de fazer o meu selo, de trabalhar com a minha equipe, e tem sido muito bom, porque a gente tem feito muitas turnês, a gente viaja no Brasil, fora do Brasil, com uma consciência de que aquilo pode acontecer mediante as nossas expectativas, e não a expectativa da própria gravadora, né?
Tá.
Porque você fica muito engessado, né? Ficava, né? Muito engessado de muitas coisas, de contrato, de sim, de não, de pode, não pode, né? Fora uma forçação de barra que às vezes havia, né? De você ter que fazer um sucesso para poder fazer até o próximo, senão já caiu o seu prestígio, né? Essa coisa toda, né?
Tem essa situação, né?
Na verdade, a gente era um número para a gravadora, né? Não sinto muita falta, não sinto, aliás, nenhuma falta, né? Por isso que a gente está aqui falando sobre o aqui agora.
Fica tranquila e livre para falar, né? Aproveitando
agora, né?
Aproveitando até esse seu o trabalho que você fez, né, em homenagem também com as canções, na verdade, do Padre Zezinho, né? Já me emocionou várias vezes ouvindo você cantar, né? As músicas que me remetem também a um pouco da infância, enfim, que eu escutava isso em casa com minha família. Então é um trabalho muito bonito também que você realizou. Acho que deixou um legado ali, né? Você fez ali, ficou bonito, é muito bacana de se ouvir, né?
Muita vontade de fazer algum tempo, porque eu sou muito amigo do Padre Zezinho, e ele já tem 5 anos de canção, e para mim as homilias, ele enquanto religioso, sempre eu tive assim, uma admiração imensa por ele. Então, fizemos uma homenagem mesmo, né? E aí essa fica como um disco de projeto, né? Que se vende a todo momento pela internet, né? Uhum. Ainda é da Sony, esse álbum ainda é da Sony.
Sim. Uhum.
Mas são projetos que eu faço paralelos, que eu acho que eu pude fazer esse projeto paralelo na boa, independente das gravadoras, né? Estava lá, foi bem feito, eles quiseram distribuir, foi muito bem distribuído, e não tem as portas fechadas, apenas acho que a minha liberdade é muito mais importante.
Ah, que ótimo.
Que legal.
Que legal, hein?
E voltando ao assunto da pandemia, como é manter os músicos? É algo difícil?
Olha, Léo, hein?
É Léo.
Uma barra, tá? Porque a gente tem feito muitas lives, né? As lives que a gente faz com arrecadações, né?
Uhum.
Através do Gold ou conta bancária, né? Pra gente dar um suporte, né? Porque tem sido duro para todo mundo, né? Pra gente que depende das aglomerações, depende dos teatros, tudo fechado. Não acho legal voltar agora mesmo ainda, porque existe muito perigo à solta, né? Mas os músicos, todos os músicos em geral sofreram e sofrem muito com essa falta de trabalho. Então, o que a gente faz é tentar, de uma forma ou de outra, ajudá-los através do... Eu fiz muitas lives e faço muitas lives e sempre faço, divido os meus proventos, né, com eles, né, porque, uhum, afinal de contas, é uma família, né? Uma família que a gente está ali junto há muitos anos, e essa luta é nossa, não é só minha, né? É deles também. Enfim, essa luta não é só deles, é minha também. E a gente tem feito isso, tem dado certo.
É um solidariedade.
Exatamente.
A gente tem feito lives pagas, né? E as lives pagas têm sido bem remuneradas. A gente consegue fazer esse bolo e fazer essa distribuição mais equacionada.
É, mas aliás, né? Eu acredito, todas as áreas foram afetadas, mas o meio artístico fonográfico foi muito afetado.
Uhum.
Né? Foi muito afetado, o rádio também foi muito afetado, uhum, também. Os artistas, de uma forma geral, e para manter também os músicos, não é fácil.
No geral,
né? É, com certeza, mas o meio fonográfico, o artístico aí, realmente, sofreu muito, tá sofrendo ainda.
Uhum. Passando aqui uma positividade, né? Vamos tocar uma música aqui.
Vamos lá.
Né? Nessa esperança de que tudo melhore daqui pra frente, né? Já estamos conseguindo já fazer algumas coisas, né? Os eventos voltando. Vamos de música agora?
Vamos lá. Vamos, uhum, com a Joana, com a participação especial aqui da Elba Ramalho, a
sensacional,
música.
Sensacional, né?
Eita, mundo bom, é do Renato Teixeira.
Vamos ouvir aqui na Discoteca Gazeta.
Quando eu vim pra esse mundo de meu pai, me acatarão com festa e alegria, e sonharão pra mim, pra minha vida, uma história de amor e poesia. Eu cheguei, eu cresci, eu fui embora, já sabendo no dia em que eu nasci. Foi um dia de muita cantoria, e por isso, comadre, estou aqui. Eita, mundo bom! Eita, mundo bom! Eita, mundo bom! Viola, 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 viola. Quando eu disse pro povo lá em casa que viver me cobrava despedida, foi o pai, meu Deus, Nossa Senhora, e os meninos saíram na corrida pra avisar para toda a vizinhança que eu estava já quase de partida. E os amigos vieram e me levaram, me soltaram na entrada da saída. Eita, mundo bom! Eita, mundo bom!
Eita, mundo bom!
Eita, mundo bom!
Eita, mundo bom!
Viola, 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 viola. À medida que o tempo foi passando, as histórias aos poucos se contando, quando eu vi bem ali naquele canto, eram dois olhos lindos me espiando. A paixão me caiu feito um feitiço, eu pensei, cá comigo então é isso, e segui pela vida me encantando, pois amar e cantar o mesmo fiz.
Eita, mundo bom!
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 Viola, viola, nada pra quem gosta demais dessa jornada. Muita coisa no mundo pra ser vista, se escondendo por trás é hipocrisia. Quando eu canto é energia da poesia, me faz ver que ainda eu verei um dia o planeta todinho se juntando pra fazer uma enorme cantoria. Eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom. Viola, viola, viola. Então vamos que o tempo está passando e o melhor dessa vida é ir andando. Nós estamos fazendo essa viagem e o planeta com a gente vai girando. Cada dia é um dia nesse plano. O que foi já passou, está cantando. É um prazer que alegra nossas vidas. Nós cantamos por tudo que amamos. Eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom, eita mundo bom. Viola, 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 viola.
Obrigada, meu comadre Joana. Valeu.
Obrigado, Elba. Obrigada pela presença, comadre.
Tá aí, ouvimos Joana, junto com Elba Ramalho, Eita Mundo Bom, né? É mundo bom mesmo, né? Na verdade. É, Joana, conta um pouquinho dessa parceria sensacional com Elba Ramalho.
Pois é, Elba é amiga de muitos anos, né? E ela tem uma estrada, uma história de música, né? Super, super parecida com a minha, né? E essa canção fala exatamente disso, né? Da gente sair pela vida, pelo mundo, acreditar num sonho, né? Vencer, né, vencer essa vitoriosa desse sonho. Eu acho que ela vestiu a música de uma forma muito completa, né, ela, na verdade ela é um misto, né, enorme de várias tendências musicais, e quando o Renato fez essa música, interessante só colocar isso, quando ele fez pensando realmente em eu cantar com outra pessoa, né, ele disse, eu gostaria que você cantasse com alguém da, uma amiga sua de dentro da música, e eu escolhi a Elba, assim, falei para ela, olha, essa é a minha cara, é a cara da nossa estrada, da nossa luta, das nossas vitórias, né? Uhum. Foi lindo, a gente foi junto, ela adorou, eu acho que é uma das grandes faixas desse álbum, uma das grandes faixas.
É um trio sensacional, né? Renato Teixeira, yes. Joana, Elba Ramalho na música e na construção dessa música maravilhosa que a gente ouviu agora. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente vai para um break. Daqui a pouco voltamos com o último bloco daqui do Discoteca Gazeta, hoje com a cantora Joana.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.